Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: "Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis." E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: "Salve!" E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não temais, ide, avisai os meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão." Queridos irmãos, nós estamos diante da festa mais importante para o cristianismo. É a festa que nos diferencia de todas as outras religiões, a festa da ressurreição. É verdade que de todas as outras religiões você pode encontrar o túmulo dos seus fundadores. Dom Emmett escreveu de forma muito bonita que, se a Páscoa disser qualquer coisa para nós, é de que Jesus estará sempre conosco. As pirâmides do Egito são famosas porque abrigam os corpos mumificados dos antigos reis do Egito. A Catedral de Westminster, em Londres, é reverenciada porque lá jazem os corpos da nobreza e dos britânicos famosos. O Museu de Maomé é notável pelo caixão de pedra e os ossos que ele contém. O cemitério de Arlington, em Washington, nos Estados Unidos, é venerado como um lugar de descanso de muitos americanos famosos. Mas o sepulcro de Jesus é famoso justamente porque está vazio. Nada se encontra dentro dele. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcios, Maomé, Allan Kardec, mas você, ao visitar o túmulo de Jesus, verá essa grande diferença. Ele está vazio. É ele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus Cristo ressuscitou, e quando nós comemoramos como igreja a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando esta fé invade a nossa vida, ela transforma vários aspectos. Hoje quero mencionar três aspectos de transformação da nossa vida através da ressurreição. Meus irmãos, é de altíssima importância que a igreja do Senhor Jesus Cristo entre dentro do sepulcro para ver que ele está vazio. E com isso digo de forma simbólica, gosto de entendermos juntos de que Jesus não precisava de que a pedra fosse removida. Você sabia disso? Jesus, com o corpo glorificado, entrou dentro da casa onde estavam os discípulos com as portas trancadas. Jesus poderia muito bem ter saído do túmulo sem que abrissem para que ele saísse dali. Mas por que os anjos abrem, removem ela através de um terremoto sobrenatural que aconteceu ali? Por que o terremoto? Por que remover a pedra? Não era para que Jesus saísse, era para que os discípulos entrassem. Era para que você e eu entrássemos ali. Era para deixar a prova para as mulheres que vieram em busca de um corpo em decomposição. Elas precisavam entrar ali e ter a sua fé restaurada. Meus irmãos, quero mencionar três aspectos de restauração causadas pela Páscoa, por essa comemoração cristã maravilhosa, e talvez você e eu precisamos novamente nos conscientizar do poder de transformação da Páscoa, e ela vai transformar três aspectos importantes. Em primeiro lugar, a Páscoa é a transformação da nossa fé. Discípulos que estavam descrentes, discípulos que até então tinham uma fé que ia somente até o sepulcro, depois da Páscoa, recebem uma transformação tamanha em sua forma de crer, que ela passou a transcender a vida aqui na terra. A fé dos discípulos foi transformada porque até então eles acreditavam em benefícios, em ajuda da fé, ajuda de Deus, aqui para este mundo, para o agora. E quando alguém morria, parece que para muitos a fé terminava ali. Mas Jesus deixa claro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A nossa fé não pode mais estar limitada até o sepulcro, até a morte. Se você tem um ente querido que está partindo, meu irmão, transforme a sua fé. Ele está apenas partindo para um outro lugar. Se você está com medo da morte, achando que ela vai ser o fim, meu irmão, transforme a sua fé, porque ainda que você morra, se você crer em Jesus com esta fé restaurada, você vai viver eternamente. É por isso que nós devemos nos preparar para isso, termos uma fé transformada, uma fé que transcende esta vida terrena e momentânea. A ressurreição de Jesus Cristo restaurou, transformou totalmente a forma dos discípulos crerem em Jesus. A sua fé já tem esse aspecto eterno. Então, é hora do poder da ressurreição convidar você para entrar no sepulcro. Lembre, a pedra foi removida por causa das mulheres, para que elas entrassem ali, por causa dos discípulos, para que eles entrassem ali e enxergassem: este túmulo está vazio, até hoje Jesus Cristo vive e vive eternamente, e nós que cremos nele iremos viver eternamente com ele também. Alinhe a sua vida para isso, para que a sua eternidade seja ao lado de Jesus e não longe dele. Por isso, esse é o primeiro e mais importante aspecto da transformação que a Páscoa traz para nós. A transformação da nossa fé em uma fé terrena, momentânea e temporária, que se conecta ao sucesso aqui neste mundo e nos negócios e na família, para uma fé que busca a salvação eterna em Jesus Cristo, para nós, para a nossa família, de forma a visualizar a eternidade. Eu li recentemente uma história, achei muito interessante, que uma condesa, uma rica, abastada mulher famosa de Hannover, na Alemanha, ela era conhecida por algumas coisas, e ela era conhecida também por sua descrença em Deus e pela convicção de que ninguém poderia tirar vida de um sepulcro. Ela dizia: olha, a nossa vida é aqui e quando ela acabar, acabou. Então, antes da sua morte, ela deixou instruções específicas de como o seu túmulo deveria ser preparado, selado com uma laje de granito. Ela pediu que blocos de pedras fossem colocados sobre o seu túmulo e ao redor do seu túmulo, para que ele estivesse totalmente e para sempre lacrado e jamais pudesse ser removido. E a seguinte inscrição então foi colocada sobre o granito do sepulcro dessa mulher. Ali dizia assim: este sepulcro foi comprado por toda a eternidade e nunca deverá ser aberto. O cômico da história é que, por mais que aquela mulher deixou tudo ali assegurado de que ela jamais iria sair do túmulo, de que seu túmulo nunca seria rompido, aconteceu que uma árvore ali perto, uma bétula, tinha começado a lançar as suas raízes por baixo. E as suas raízes conseguiram entrar no meio da laje e afundaram-se no chão do sepulcro. E com o passar dos anos, a raiz daquela árvore começou a forçar a pedra de granito. E de fato, a própria natureza, uma simples raiz da árvore, acabou estourando o sepulcro que era para ser eterno daquela mulher. Ah, meu irmão, talvez você, como ela, ainda pense que o seu sepulcro vai ser para sempre. Mas não vai. Não existe pedra pesada demais para Deus. Algum dia todos os mortos ressuscitarão. A nossa fé é transformada na Páscoa, porque nós entendemos que a vida é eterna. Ninguém vai permanecer para sempre no sepulcro. E se a sua esperança, ao viver uma vida longe com Deus, é de que você vai ficar deitadinho dormindo por toda a eternidade, este é um grande engano. E nós precisamos nos conscientizar desta fé que Jesus Cristo trouxe aos nossos corações. Existem somente dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E eternamente um deles vai conduzir a nossa vida para a eternidade, para a vida eterna com Deus. E o caminho largo não vai conduzir para uma tumba perpétua. Você não vai ficar no seu túmulo para sempre, mas vai ressuscitar para o julgamento dos mortos. E é justamente neste dia que irá ser revelada se a sua fé foi restaurada pelo poder da ressurreição ou não. Alguns serão colocados à direita, do lado de Deus, para passarem com Ele a eternidade, enquanto outros estarão junto com todos aqueles que escolheram o caminho largo e passarão a eternidade longe do Senhor. Todo o sepulcro será aberto. Alguns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição eterna. Esta é a restauração da nossa fé que a Páscoa nos traz. O segundo aspecto de transformação da Páscoa é a transformação das nossas emoções. Diante da Páscoa, a nossa psique não fica inerte, não fica inativa, não fica intocável. Pelo contrário, a Páscoa transforma também o nosso psicológico, o mundo das nossas emoções. Os nossos sentimentos, eles não ficam neutros diante da Páscoa. Observe a vida dos discípulos. Eles estavam tristes, estavam cabisbaixos, achando que não havia mais esperança para eles. Seu mestre havia morrido e com a morte de Jesus, parecia que os seus sonhos todos tinham ido por água abaixo. Parecia a morte dos seus sonhos. O psicológico estava abalado, as emoções estavam abaladas. Os discípulos estavam profundamente tristes, sem esperança. Mas de repente, a Páscoa transforma até mesmo o psicológico dos discípulos. Eles são restaurados em suas emoções. A fé não opera apenas no invisível. A fé se torna tangível em nossos sentimentos e nossas emoções. A fé transforma o rosto. O rosto abatido, de repente, ganha um sorriso. A fé transforma a visão futura. Aquele que não tinha mais esperança, de repente, desperta novamente uma esperança em seu coração e o seu psicológico é transformado. Meu irmão, talvez você já tenha experimentado esse aspecto de salvação da fé, mas não permitiu ainda de que a tumba vazia transformasse as suas emoções. Por vezes, de forma humana, nos damos por abatidos, estamos cansados, sobrecarregados, mas é isso que Jesus também faz na Páscoa. Ele restaura a esperança, as emoções das mulheres que vieram cabisbaixas, procurando um túmulo com o corpo e saíram sorrindo porque viram uma tumba vazia. Quando nós nos deparamos com o túmulo vazio, as nossas emoções são restauradas. Por vezes estamos como as mulheres antes da visitação ao sepulcro. E é justamente por isso que o anjo abriu, removeu a pedra para que as suas emoções também fossem restauradas. Tem de bom ânimo. Jesus diz para elas: não temas, não temas mais. Ei, pare de ter medo. Vão e avisem os seus irmãos, eles vão me ver também. Jesus transforma o medo em esperança. Elas permanecem com temor diante do Senhor, mas não com medo. Elas permanecem extasiadas, mas não de tristeza, agora extasiadas de alegria. Permita em nome de Jesus que a sua psique, que o seu psicológico, que a sua mente, que os seus pensamentos entrem agora dentro do sepulcro de Cristo. Passem do lado daquela pedra que está ali do lado, removida, e observe como as mulheres observaram que o túmulo está vazio, que Jesus Cristo ressuscitou. E assim como existe esperança que foi dada aos discípulos naquele dia, esta mesma esperança e fé é dada a você hoje, que o seu semblante possa ser transformado. A fé, a Páscoa, transforma a nossa fé, mas também transforma as nossas emoções. E em terceiro lugar, mais uma restauração da Páscoa é a transformação social que ela trouxe. Os discípulos que já estavam começando a se separar, ir cada um para o seu canto, pensando novamente em seu antigo trabalho, de repente tem a sua vida social restaurada, a sua comunhão foi restaurada. Os discípulos estavam, de repente, tomados de tamanha fé que eles se unem e ganham uma restauração em seus relacionamentos. Os discípulos começaram aqui aquilo que hoje nós chamamos de igreja. A tumba de Cristo é o berço da igreja cristã. Ela começou quando a fé das mulheres foi restaurada dentro da tumba e elas começaram a viver uma nova comunidade, uma nova sociedade que se chama igreja. E juntos estavam fortalecendo a sua fé em Jesus Cristo ressurreto. Eu não sei se Jesus já tocou a sua vida social, se a sua família já foi restaurada pelo poder da ressurreição. Eu não sei se as suas amizades já foram transformadas, se você já faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas eu quero te convidar, se você ainda não experimentou essa transformação social da sua vida em comum com os seus irmãos, se você ainda não tem uma família da fé a qual você pertence, volte para lá, busque os discípulos. Jesus vai aparecer no meio de vocês. Jesus disse: vão e contem aos outros, eu vou aparecer a eles também. E Tomé, que estava de fora por um momento, quase perdeu a chance de ver Jesus Cristo ressurreto. Mas ele voltou para a comunhão dos discípulos e teve essa experiência. Quando nós estamos juntos com irmãos na fé, a nossa fé é fortalecida, restaurada e transformada a ponto de toda a nossa vida social ser influenciada positivamente. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou e Ele quer transformar a sua fé, as suas emoções e toda a sua vida social. Permita que Ele adentre todas essas áreas do seu ser. Senhor Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus, que a nossa fé está fundamentada em um Deus vivo, poderoso, que transforma a nossa forma de crer, de sentir e de viver em comunidade. Abençoe cada um dos meus irmãos, que possamos hoje entrar dentro do sepulcro e ver novamente que ele está vazio, que existe esperança, que existe restauração, que existe vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.